Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A agropecuária representa 22% das exportações de Pernambuco e o setor, que é composto por plantações temporárias e permanentes e pela pecuária, tem avançado de forma acentuada nos últimos anos, segundo dados da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco. O crescimento apresentado em 2021, por exemplo, foi de 5%. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar direto aqui da Exposição Nordestina de Animais, em sua edição de número 79, com os nossos convidados, sobre as perspectivas e os desafios para a produção e exportação de frutas, grãos e proteína animal nos próximos períodos. Lembrando que os nossos participantes estão atuando hoje em nosso debate, todos de maneira remota. Por isso, agradecemos aqui a presença em nosso debate. Mais uma vez com a gente, o empresário do setor pecuário, Nelson Bezerra, diretor da Master Boi. Presidente Nelson Bezerra, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia, deputada Débora Almeida. Bom dia, Guilherme Coelho. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Agradecemos também a presença do presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abra Frutas, Guilherme Coelho, mais uma vez com a gente também. Presidente Guilherme, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Jornal. Bom dia, minha amiga que fiz amizade agora durante a campanha, nossa deputada Débora. Dizer que fiquei muito feliz com sua eleição.
Obrigada.
E tenho uma curiosidade danada de lhe ver aí, Nelson. Qualquer hora eu vou lhe ver, que eu também sou pecuarista lá na Bahia. Parabéns aí pelo seu empreendimento.
Muito bem. E claro, a gente agradece também, mais uma vez com a gente, a deputada estadual eleita, Débora Almeida. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, meu amigo Guilherme Coelho. A gente teve a oportunidade de caminhar juntas. Ele, inclusive, esteve aqui em São Bento para conhecer um pouco da avicultura, vai voltar aqui novamente. Né? Bom dia, Nelson, também, né, que chegou aqui no Agreste também com o empreendimento e trazendo também muito desenvolvimento para a nossa região. Prazer muito grande estar aqui podendo conversar com todos vocês.
Bom, a senhora já recebeu as felicitações aí, inclusive, do presidente Guilherme Coelho, que, como sabemos, foi candidato ao Senado nas últimas eleições. E a senhora, a deputada Débora, foi eleita, como disse agora há pouco, e eu queria saber qual será o nível de comprometimento da senhora no seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, com as causas do setor agropecuário pernambucano. O presidente Guilherme Coelho não conseguiu eleição. Certamente seria uma porta aberta lá no Senado também para receber essas demandas. Mas a senhora, como deputada estadual, como pretende colaborar com o setor?
Wagner, apesar de ser procuradora federal, eu convivo com essa realidade, né, da avicultura, da pecuária, da agricultura familiar desde sempre. Né? Enquanto prefeita, era uma das coisas que a gente tinha como prioridade. Né, poder possibilitar uma estrutura. E agora, como deputado estadual, inclusive foi uma das bandeiras que nós defendemos, foi exatamente buscar as condições, né, de produção e diminuição de custo de produção, né, do setor produtivo aqui, da avicultura, da pecuária, também da agricultura familiar, um outro setor que a gente teve a oportunidade de conversar também, as casas de farinha, né, com a questão da mandioca também, e buscar, né, buscar essas condições para que os nossos produtores possam diminuir o custo, né, buscar a infraestrutura necessária, como água, como estradas, lutar pela Transnordestina, para que a gente possa ter realmente, né, condições, né, de trabalhar. Sou do Agreste, né, um Agreste onde produz no deserto, né, eu digo que eu sou de uma região que produz no deserto, né, Guilherme Coelho, inclusive, teve uma oportunidade, né, de chegar lá em São Bento e olhou, né, os caminhões-pipas e chegar e dizer, e esses caminhões, para quê? O que é que eles estão levando? Né, Guilherme até conta essa história. Né, isso é água. Né? Então, a gente tem que buscar muito longe os grãos, mas tem que buscar também longe, né, a água, que é essencial para qualquer produção e para a vida da nossa população.
Sem dúvida. A água é um ponto importante que a gente precisa tratar nesse encontro. Já estamos tratando aqui durante toda essa semana nos nossos debates aqui direto da Exposição Nordestina de Animais, mas eu vou trazer, deputada Débora, dados agora do IBGE relativos ao ano passado em Pernambuco, da produção agropecuária de Pernambuco, e sintetizando, por exemplo, o que é que o IBGE aponta? Maior valor de produção no estado de Pernambuco em 2021, cana-de-açúcar. Maior quantidade produzida em Pernambuco em 2021, cana-de-açúcar. E o maior rebanho que nós temos aqui no estado é o de galináceos. Por isso é tão importante, deputada Débora, a gente tratar desse assunto aqui também e desse segmento que a senhora conhece tão bem, porque, por exemplo, só o rebanho de galináceos em 2021 em Pernambuco era de 51.198.000 cabeças de galináceos. Então, é um setor bastante importante. Depois vem ovinos, caprinos, bovinos aparecem em quarto lugar, mas é um setor bastante importante na nossa economia, deputada Débora.
Exatamente, né? E ovo, eu digo que o ovo é o alimento mais democrático. Ele está na mesa de todo mundo e de todo jeito que você preparar, ele é gostoso, né? E faz bem numa refeição. E hoje a gente tem uma produção diária de 12 milhões de ovos, ou seja, é uma produção considerável. Mas é um setor que precisa de apoio, né? Investiu-se muito em tecnologia, em genética, mas a gente precisa do apoio básico, né? A questão das rodovias, da Transnordestina, né? Da água, para a gente poder ter aqui, né, os grãos bem mais perto. Hoje a gente vai buscar soja, milho. Lembra na greve dos caminhoneiros? Foi um dos setores que mais sofreu.
Isso.
Porque a gente não tem exatamente os grãos. A gente vai buscar em outros estados, né, muito desse valor. Se a gente tivesse uma produção aqui, né, que pode acontecer, né, se você investe em tecnologia na plantação do milho, na plantação, você pode ter e você já diminuir, né, esse custo de produção. Mas a gente precisa investir muito ainda, né, muito ainda em tecnologia, e o estado olhar com a importância que esse setor tem. É para você ver o setor da avicultura, só a avicultura, são mais de 150 mil empregos, né, gerados em Pernambuco, empregos diretos, né? Então tem uma importância muito grande, né, na alimentação da nossa população, mas também na geração de emprego e renda.
Uhum. Agora, deixa eu saber de Nelson Bezerra, quais são as perspectivas dele para o setor de bovinos aqui em Pernambuco. Segundo o IBGE, o rebanho nosso era de 2.173.000 cabeças no ano passado. A gente sabe que a Masterboi vem investindo muito fortemente aqui em Pernambuco. Recentemente inaugurou um frigorífico em Canhotinho, no Agreste. E eu queria saber, inicialmente, Nelson Bezerra, quais são as perspectivas para o setor? Vamos, de fato, entrar em uma nova era da agropecuária em Pernambuco a partir de bovinos?
Sim, Wagner, não só do bovino, mas também do suíno e do caprino, né? A grande dificuldade aqui do produtor, da pecuária, era uma indústria para vender. E da onde eu andava, visitava vários produtores, e eu escutava bastante que a grande dificuldade era investir na pecuária, porque não tinha dificuldade de vender o gado. E foi aonde eu tive a coragem, né, de investir no frigorífico em Pernambuco. E o frigorífico, ele não vai trabalhar só com boi de Pernambuco, né? Essa dificuldade é em todo o Nordeste, como Alagoas, como Sergipe, como Paraíba, como Rio Grande do Norte, como Ceará, né? Hoje está vindo boi de todos esses estados. Então, hoje a gente já vê um crescimento na pecuária de Pernambuco, né? Uhum. Então, devido a essa dificuldade, hoje eu tenho um frigorífico no Pará e Tocantins, hoje a gente só abate o boi. E devido a essa dificuldade pelo bovino aqui, que eu sabia que não é suficiente para me atender a minha demanda, é por isso que eu fiz o frigorífico já pensando em abater o suíno e o caprino, né? Iniciemos faz uns 3 meses com o bovino, já vamos começar a operar agora, primeira, segunda semana de dezembro, começar a testar o suíno, e acredito até o mês do ano a gente vai trabalhar o caprino. Não é que não esteja pronto, mas ainda estou avaliando qual é o tipo do carneiro, qual é a qualidade, né, para a gente começar a divulgar para o produtor começar a investir. Eu estou muito animado, está acima da minha expectativa. Hoje a gente já vem abatendo aqui diário mais de 200 boi dia, né? A minha visão era até o final do ano abater os 100 boi dia, e graças a Deus a gente está conseguindo abater o, acima de 200 boi dia, porque hoje a segurança de você vender uma indústria como a Masterboi é muito grande, né? Então, assim, quem ganhou com isso realmente foi o produtor do Nordeste, né? Porque hoje é muito importante ter a segurança. Porque se tem o boi e você tem dificuldade de vender, como é que você vai investir? Hoje não. Hoje a gente vê realmente mudando. Você falou da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar ela tem um espaço, mas tem muitas áreas de cana-de-açúcar, terra acidentada, falta de mão de obra, que tem condições de investir no boi, né? É, você vê Alagoas, Paraíba, está muito na frente de Pernambuco, uhum, da pecuária, muito, né? Eu fiz uma indústria frigorífica em Pernambuco, porque sou pernambucano, né? Uhum. Mas se eu fosse analisar, eu podia ter ido para outro estado. Mas eu estou muito próximo, né? Eu estou na divisa de Alagoas, né? Estou muito próximo dos outros estados. Essa questão da distância de buscar o boi, não tem distância. Isso tudo quem diz é o preço, né? Eu tenho frigorífico na região lá, eu vou buscar boi até a 500, 600 quilômetros, mas busca 10, a 20, a 30, 40, e é o que está acontecendo aqui.
Uhum, certo. Nelson Bezerra, o senhor já tem a experiência de produzir no centro-oeste e no norte do Brasil, e citou os estados vizinhos aqui, especificamente Alagoas. Eu já vim escutando muitos relatos de produtores de Alagoas, pela qualidade do gado de Alagoas. Eu não quero nem que o senhor faça uma comparação aqui do seu empreendimento que está começando agora, lá com a realidade do norte e do centro-oeste. Mas em relação aos nossos vizinhos, quantos passos estamos atrás dos nossos vizinhos?
Olha, Alagoas, a gente está muito atrás de Alagoas, né? Uhum. A Alagoas tem uma genética muito melhor, evoluiu bastante mais do que Pernambuco. Mas Pernambuco vem evoluindo bastante. Comparando o nosso gado aqui ao gado do Pará, do Tocantins, a gente também está muito bem. A gente está com uma qualidade de carne muito boa aqui. Hoje a genética hoje vem evoluindo bastante. E hoje com essa tecnologia, que você não precisa de ir pessoalmente, hoje você vê vídeo, você vê palestra, o que a gente está fazendo aqui agora, depois as pessoas vão ver, vão escutar. Antigamente a gente não tinha isso, né? Mas assim, a qualidade da carne aqui está muito boa. É, eu digo a você, até igual até a do Pará e do Tocantins, porque o pessoal trabalha muito aqui com semi-confinado e com confinamento, né? Então, assim, a qualidade está muito boa. A gente sabe que Alagoas está muito na frente, Sergipe está muito na frente, Paraíba está muito na frente, porque aqui tem mais dificuldade de vender carne. Pelo trabalho que a Masterboi faz aqui, criou muita dificuldade de os frigoríficos aqui conseguir vender, né? Porque hoje, cada vez mais, a Masterboi faz um trabalho aqui no supermercado que atenda a necessidade do cliente. Hoje o cliente não quer comprar mais um boi, hoje o cliente quer comprar os cortes, né? Então, assim, qual foi a minha visão de abrir um frigorífico aqui? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que aonde todo mundo está abatendo, futuramente já está vindo abater na Masterboi, porque a gente consegue repassar essa carne. A gente agora está numa época de final do ano de Copa, todo mundo quer filé, todo mundo quer picanha, todo mundo quer fazer churrasco, né? E o boi não é só feito de picanha, nem de contrafilé, nem de maminha. Então, quando a indústria, como a nossa, tem condições de vender em vários estados, de exportar, a gente consegue vender o boi todo. Mas o pequeno abatedor aqui que mata um boi, ele vende o supermercado um boi, só tem duas picanha. Imagina você chegar lá no supermercado, comprou as duas picanha. Chegou Débora, quer mais comprar as duas picanha, não tem mais picanha, uhum, né? Então, o supermercado hoje está buscando realmente comprar o que vende. E para isso, ele tem que comprar direto da indústria.
Muito bem. Bom, a gente vai detalhando essas informações durante o debate. Deixa eu trazer o presidente Guilherme Coelho agora para falar a respeito da agricultura também, principalmente no que diz respeito à produção de frutas. Porque no nosso ranking aqui do IBGE, cana-de-açúcar, evidentemente, está disparado em primeiro lugar. Depois vem uva, banana, manga e goiaba. Desses quatro itens que eu citei, abaixo de cana-de-açúcar, eu sei que A região do São Francisco é muito forte em uva e manga. Mas o que é que o senhor destaca mais, presidente Guilherme Coelho?
Veja só, Romualdo, o ano de 2021, a fruta mais exportada, vamos falar um pouco aqui de exportação, né, do Brasil, foi a manga. A terceira fruta mais exportada foi a uva. E entre 90% e 95% de toda manga e uva exportada sai aqui da região do Vale do São Francisco. É muito interessante dizer que no ano passado, em 2021, o Brasil exportou 1 bilhão e 60 milhões de dólares em frutas. 38% de todo esse volume em dólar refere-se à manga e à uva. O que tem de muito bonito na fruticultura, quando a nossa deputada aqui falou também aí da questão do Agreste, e eu tive a oportunidade de rodar Pernambuco recentemente, é que a gente vê lá na Zona da Mata, mais perto do litoral, a cana, onde as pessoas estão começando a pensar, como o Nelson falou, em outras maneiras de produzir, porque a cana, no relevo que tem, é muito ruim. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, a gente vê e sabe a dificuldade. Quando a gente vai para o nosso agreste, não tem água. O trabalho que o pessoal da avicultura faz lá é fantástico, até também o pessoal que faz a questão da moda center lá, porque não tem água, não tem água. Eu venho agora, Romualdo, de uma viagem de 8 dias à Espanha. Eu tive a oportunidade de visitar a região de Múrcia e de El Egido. Eu fui a um evento da comunidade comum europeia sobre a tecnologia no agro. E lá não tem água, lá não tem solo. Aqui na região do Vale de São Francisco, Nelson, e eu quero aproveitar a oportunidade de lhe intimar, não é nem lhe convidar, vai uma intimação, porque eu vejo que o seu negócio vai se conectar com isso aqui. Aqui a gente tem muita fruta, e essa fruta tem refugo, e a gente aqui tem uma usina de cana-de-açúcar que tem um volumoso. Então, eu acho que esse negócio seu vai conectar o espaço. 500 quilômetros para você não é nada para gado, eu tenho fazenda, você sabe disso. Então, eu queria muito lhe convidar para vir para cá, tá entendendo? Para você botar o olho aqui. Isso aqui pode ser um fornecedor muito bom de matéria-prima para você. Mas lá, a gente tem aqui dois projetos que tem 40 mil hectares. Lá eu ouvi, são 40 mil hectares de estufa. Estufa é o chamado cultivo protegido, são aqueles plásticos onde você domina ali dentro a temperatura, a umidade, a água e tudo mais. E dentro daquilo ali, você vê a tecnologia, né? São os sensores, e você tudo ali, você controla ali dentro. Então, eu fiquei sonhando ali, Débora, enquanto viajava, deputada, porque o Agreste também tem pouca água. E lá eles produzem muito, a produtividade é alta, há um investimento lá. Por isso que a gente tem que ter nesse agro, que a gente fala com tanto gosto, tem que ter uma coisa chamada crédito. Crédito a juro barato, crédito rápido, desburocratizado, assistência técnica, e a gente tem, Débora, Nelson, Rádio Jornal, nós precisamos começar a fazer um trabalho de colocar na cabeça dos nossos agricultores familiares, dos médios, pequenos, as chamadas cooperativas. Não temos mais tempo a perder. Eu tive a oportunidade na Espanha de ver cooperativas de 10 mil cooperados, tudo funcionando, tudo comprando junto, o mesmo Peckenhaus embalando, vendendo para os melhores supermercados. E isso a gente precisa agitar nesse estado de Pernambuco. É mesmo isso, é mudar com a consciência e tudo mais. Mas, enfim, voltando à nossa fruticultura, vai muito bem, obrigado. O nosso Vale do São Francisco vai contribuindo muito. E aqui, Nelson, Deus fez esse negócio bem organizadinho para a gente, só para você ter uma noção. Deus nos deu a água, Deus nos deu o sol, Deus nos deu o solo, aí Deus também achou bom, e aqui tem uma usina de cana-de-açúcar, onde fornece um bagaço de cana para a gente juntar, e aqui uma região de ovino, caprino, cultura.
que tem a matéria orgânica. Então, a gente junta a matéria orgânica. Aí, aqui também tem uma fábrica de envasamento de coco da Pepsi-Cola. Então, você tem aqui o esterco do caprino, que é o melhor esterco que tem. Você tem a cana de açúcar com o bagaço da cana. Você tem o bagaço do coco. E tudo isso se torna a matéria orgânica que nós precisamos para o nosso solo. Então, enfim, esse nosso estado é fantástico. Eu estou muito vibrando com o novo governo que vem aí. Nós temos todos aqui para ajudarmos, para que a gente possa produzir, colocar comida na mesa das pessoas. Essa é a nossa missão.
E eu fico muito feliz, viu, Guilherme Coelho, que a gente possa utilizar aqui esse espaço da Rádio Jornal para promover esse encontro. E antes de ir para o intervalo, eu queria saber antecipadamente de Nelson Bezerra se ele aceita esse convite que foi feito aí pelo presidente Guilherme Coelho.
Já está aceito.
Uhum.
Eu quero que o Miguel também vá conhecer nossa indústria. Antes disso, a gente vai se falar, depois a gente vai trocar telefone. Para mim é um prazer. Eu não tenho dúvida que é um grande projeto aí, Guilherme. Não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso.
Queria saber agora da deputada Débora Almeida, já que ela tocou num ponto importantíssimo para o nosso debate, para todos os debates que estamos fazendo aqui, que é a questão hídrica de Pernambuco. Nós temos, como sabemos, a produção de galináceos no Agreste Pernambucano, depende muito da qualidade da água e da quantidade também da região. Claro, produção de bovinos e produção de frutas nem se fala. Então, doutora Débora, o que, é que a senhora tem de levantamento a respeito da situação atual e o que, é que pode mudar nesse cenário, claro, para o lado positivo, para o lado bom, principalmente para o produtor agropecuário pernambucano?
Uma das coisas que é essencial, Wagner, acontecer é em Pernambuco a gente ter água não apenas para o consumo humano, né? Chegar na casa de cada pernambucano, mas nós precisamos ter água para a produção. A obra da adutora do Agreste, ela é essencial, né, para abastecer tanto os pernambucanos como também se chegar, né, em cada um desses estabelecimentos, né, nesses setores produtivos, para poder a gente ter essa produção. Como também a construção das barragens, né? Aqui em São Bento do Una mesmo tem um projeto para a construção da barragem que não saiu do papel, né? E a construção das outras barragens, a gente poder ter água, né, numa quantidade suficiente para poder também estar fornecendo ao setor produtivo, né? O setor da avicultura não é um setor que tenha um desgaste, assim, tem um consumo de água muito consciente também, mas precisa-se muita água, como também o setor da pecuária também, sofre demais. A gente tem aqui nessa nossa região do Agreste muitos produtores, né, pequenos produtores, né, e que ao lado do bovino de corte, né, a gente tem a pecuária de leite, que também é muito importante, né, e que falta também essa atenção, e é uma das principais necessidades que a gente tem, é a água.
Uhum. E quando a gente fala, Nelson Bezerra, da nossa história na pecuária pernambucana, principalmente na criação de gado bovino, a gente sempre tem aquela imagem do gado que sofre com a seca, do gado magrinho, né, porque não tem pasto para ele. Mas qual é a sua perspectiva em relação a esse setor e com que temos contratado já pela frente, digamos assim, com a obra, por exemplo, da adutora do Agreste, que pode trazer água do São Francisco para outras regiões do estado?
Wagner, o produtor aqui, ele já sofre com a água e já sofre em vender o gado, né? Você pega o produtor aqui, leva seu boi para uma feira de gado, vê se vende. Geralmente leva 20 animais, tem hora que consegue vender a metade, já traz de volta, já tem a despesa do frete, arriscado o dinheiro que ele recebe lá, o dinheiro, arriscado de assalto. Hoje com frigorífico fica mais fácil. Então essa dificuldade da água, faz 2 anos aqui que eu estou vendo muita chuva aqui no Nordeste, né? Então eu vejo que o que falta realmente é o que a deputada falou, é represa, é barragem, né? Mas chove bem aqui, agora o que falta mais é investimento, né? Uhum. Eu fui visitar em Bimirim, fiquei impressionado lá com a região também do aquífero Bibirim que tem lá. Muita gente falando já numa pequena petrolina, né?
É isso.
Porque existe muita água lá, o pessoal está plantando manga, está fazendo semi-confinado. Tem várias pessoas já querendo investir na região de confinamento, e é uma região que chove menos, né? Agora, a água ela tem que ser mais aproveitada, né? Uhum. Então, assim, eu estou bastante animado. Eu sei que a dificuldade ela existe. Aí você pega essa mata sul, chove bem, né? Então, assim, a gente sabe a região que chove mais é a que chove menos. O lugar que chove menos, ela também é interessante para o boi, para fazer o confinamento. É feito, falou aí Guilherme Coelho sobre Petrolina, que tem tudo, né? Tem, dá para confinar boi lá, é uma região que chove menos, tem muita água, então é isso aí que tem que ser aproveitado.
E tem que se fazer esse equilíbrio, né, presidente Guilherme Coelho, entre chuva e água, porque muita gente pensa erroneamente que lugar bom para plantação, para criação, é que chove muito, mas não, tem que ter um controle de chuvas. E Nelson Bezerra traz um ponto importante, que eu até quero ter essa dúvida com o senhor, porque naquela região de Ibibirim, onde há a bacia do Jatobá, com aquela quantidade enorme de água, já tratamos desse assunto também aqui no debate, é outro ponto, é outra região de Pernambuco que pode crescer muito, de se desenvolver muito na questão da agricultura, Guilherme Coelho. Abra o microfone, por favor.
Água, agora. Caro é não ter água. Os governos federais e estaduais não têm que fazer conta de quanto custa. Tem que levar a água. Tem que chegar água no agreste em abundância. Em abundância. Esse ciclo de ficar dizendo que não tem mais água tem que acabar. Agora mesmo, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento é um brasileiro. Lá tem dinheiro. O governo, muitas vezes, quando não encontra aqui, o governo vai a Brasília conseguir o recurso. Quando não é suficiente, tem que ir esses bancos de desenvolvimento. Nós temos um povo trabalhador e nós temos bênçãos. Aqui a gente tem água. Se você for para Mirandiba, Mirandiba está crescendo muito lá, o caju, a goiaba, você não vê o rio São Francisco como eu vejo aqui de Petrolina. Mas no, debaixo do solo tem poço de 40, 50, 60, 70 mil litros d'água. O que a gente precisa é conversar mais. O que a gente precisa é incentivar. É incentivar. E aí eu volto à velha conversa antiga. Tem que ter um crédito, tem que ter desburocratizado, tem que estar juntos. A gente tem um problema no nosso Pernambuco e no nosso Nordeste que chama a adesão ao cooperativismo. E a gente precisa conversar bastante para isso. Porque a gente vê aqui, muitas vezes, eu estou citando aqui exemplo aqui desses projetos aqui de Itaparica. O cidadão precisa comprar dois sacos de adubo, ele vai lá, paga um frete de uma moto para buscar dois sacos de adubo. Chega lá, ele tem que pagar à vista. O cara não dá um real de desconto. Aí o vizinho dele faz a mesma coisa. Imagine se eles se juntassem e comprassem 200 sacos de adubo. O preço ia cair. O dono da casa comercial ia mandar deixar o adubo na porta da fazenda deles. Na hora de vender, o atravessador ele existe e muitas vezes é necessário. Mas eles vendiam em caminhão, vendiam em quantidade. Então, eu penso, minha querida deputada, e que a gente precisa começar a conscientizar essas pessoas. E aí isso vai fazer com que o nosso Pernambuco avance fortemente na melhoria de vida. Porque a atividade do agro ela é muito bonita. Débora aqui falou da bacia leiteira. A gente tem fama. Tem fama do queijo. A gente tem que pensar grande. A gente começou aqui que produzia feijão, milho, abóbora e tomate. E depois a gente dizia, vamos exportar, vai para manga não dá, uva não dá. E a gente conseguiu. Então, o que a gente precisa é quebrar esses paradigmas. A gente tem queijo de qualidade, vamos certificar o queijo. Vamos pensar em exportar o queijo. A gente aqui está falando do agro, mas quando eu vou ali para Santa Cruz, quando a gente vai ali para Toritama, que eu andei, o polo de confecções, Pernambuco precisa começar a pensar também em exportar confecções, e aí nós vamos estar inseridos no mundo. Ontem aqui na minha fazenda, nós tivemos aqui, Wagner, com o ministro do Paraguai. O ministro do Paraguai chegou aqui com o tipo da Embrapa do Paraguai, o chefe da Embrapa do Paraguai, não sei como é que chama, com duas pessoas de cooperativas para visitar o Vale do São Francisco. Então, a gente precisa inserir Pernambuco no mundo. O mundo tem que... A gente tem que ver o mundo e o mundo tem que aqui ver como é que está a avicultura lá da região lá de São Bento Una. O que é que tem de tecnologia lá? O que é que pode trazer de lá? São Bento Una tem que ver o mundo. Onde é que tem os melhores produtores de ovo do mundo fora? Vamos embora para lá. Aí começa a gente mexer a cabeça. A gente começar a pensar grande. A gente ter vontade de fazer. A gente conclamar os outros a fazer. Para fazermos um Estado forte e produtor de alimentos. Eu tenho muita fé que isso vai acontecer no nosso Pernambuco.
Esse mapa agropecuário de Pernambuco está ficando bastante definido, Nelson Bezerra. A gente tem... Como sabemos, estamos aqui tratando do nosso debate, a avicultura na região de São Bento do Una, a bacia leiteira no Agreste, na região de Venturosa, o senhor citou a produção que pode surgir grande, pujante, na região de Ibimirim, através da bacia do Jatobá, o Vale do São Francisco, que nem se fala. Mas e boi? Qual a região do boi aqui em Pernambuco?
Olha, a região do boi em Pernambuco, você tem a Mata Sul aí, né, que vem crescendo bastante, tem o Agreste, né, tem a Mata Norte, a região do Sertão também, eu fiz uma, passei uma semana viajando, eu estive em Bimirim, Tabira, Serra Talhada, eu fui em Petrolina, eu estive no Crato, no Juazeiro, nessa mesma semana em Alagoa, e a grande dificuldade, Wagner, era a indústria. Porque não adianta ter a produção e não ter a indústria, né? Porque você diz assim, eu tenho um produto, mas não tem a indústria. O que é que adianta? Não adianta. Uhum. Hoje não, o produtor tem a indústria. Então, assim, e o beneficiário que vai acontecer para o pequeno produtor, porque a Master Boi hoje, ela consegue, se o cara quiser vender um boi, 5 boi, 20 boi, 100 boi, 500 boi, a gente compra. Ele só tem que ter o CAC, que é o Cadastro Ambiental, né? É não ter trabalho escravo, não ter problema ambiental. Então, se ele, que em vez dele levar 5 boi para a feira de gado hoje ele pode vender a Master Boi. Então, assim, é uma questão, e o boi vai vir de Alagoas, vai vir do outros estados vizinhos, né? A gente está incentivando a pecuária aqui e eu estou muito animado com o crescimento da pecuária. A gente sabe que o boi é mais demorado do que o suíno, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai se surpreender com a quantidade de boi que Pernambuco vai ter. Minha maior dificuldade, minha maior preocupação na época de fazer o frigorífico aqui não era nem o boi, era a água. Uhum. Minha maior dificuldade. Uma vez eu tive um debate aí em Geraldo Freire e eu bati, andei para bastante lugar aqui no estado de Pernambuco a respeito de água. E quando eu cheguei em Canhotinho, quando eu conheci a barragem Pau Ferro e quando eu vi a região que chove bem, Eu digo uma coisa a você, eu tenho frigorífico no Tocantins e no Pará. Eu posso passar dificuldade lá por água, mas no estado de Pernambuco eu não vou ter dificuldade.
Uhum. Doutora Débora Almeida, água, ou seja, a gente conversa, gira, gira, gira e cai novamente na questão hídrica, deputada Débora.
Só complementando o que Nelson falou, você vê que tem outras indústrias que são ligadas ao agro que não conseguem vir para Pernambuco. Né? Exatamente, primeira coisa, quando ele chega é perguntar, tem água?
Uhum.
Né? Que foi a primeira coisa que Nelson perguntou quando chegou ali em busca, era o requisito básico. Eu vou citar para você, por exemplo, Pernambuco é o quarto maior produtor de ovos do país. A gente tem um consumo enorme daquelas bandejas. Né? Aquelas bandejas para produzir aquilo, uhum, você precisa de material reciclável e de água. A maioria do produto é comprado fora, né, em Minas Gerais, no sul do país. Foi instalada agora há pouco, né, uma empresa em Bonito, que já foi lá por conta da água. A gente tem diversos, né, abatedouros, né, da avicultura que precisam ser instalados e que também não conseguem ser instalados. E a própria produção, que muitas vezes algumas pessoas querem ampliar a sua produção e que não conseguem, porque é a limitação da água. A gente está num momento bom de chuva, com água, mas nós passamos 7 anos de seca. Esse é um momento ideal para a gente correr atrás para a construção das barragens, para a gente correr atrás de se ter a adutora. A gente não tem aquele momento, tem um momento que é muito difícil, Wagner. Quando a gente está na seca, Nelson falou da barragem de Pau Ferro, a gente chegou a ser chamados, os setores produtivos, a ser chamados no Ministério Público, em audiências, né? como se fossem vilões, né, porque estavam utilizando a água para produzir. A gente não quer, a gente não quer, né, chegar a uma nova seca, que a gente sabe que isso é cíclico, a gente vai ter que conviver com isso, mas a gente tem que aproveitar esse momento para ter essa infraestrutura, né, tratar os produtores realmente como parceiros, né, porque são corajosos. Você chegar e dizer assim, eu produzo no agreste, eu produzo no deserto, eu produzo nessa região aqui, apesar de toda dificuldade, e buscar uma coisa que Guilherme falou muito aqui, crédito, né? A isenção fiscal, o crédito, o apoio, para que a gente tenha condições de buscar essa tecnologia, né? Apoiar a cooperativa. Aqui em São Bento, a gente, quando eu estava como prefeito, a gente incentivou junto com o Sebrae é muito importante para fazer esse papel também e ajudar nesse trabalho, as cooperativas. A gente tem aqui a cooperativa que é a Copave, né, que é de pequenos produtores da avicultura. E foi essencial, por exemplo, no beneficiamento do ovo, no transporte, né, uhum. E incentivar para que a gente tenha realmente genética. Nelson falou da genética do boi. A gente precisa que aquele produtor que tem 5 cabeças de gado, né, 5 vacas, ele tenha 5 vacas que dê 40 litros de leite por dia, e não 5 vacas que dê 5 litros de leite, e que coma a mesma coisa de uma que dá 40, que ele tenha um rebanho, que ele tenha um garrote, né, uma reis lá, que coma, que tenha que uma maior produção de carne, comendo a mesma coisa daquele outro, né? Isso é muito necessário, tecnologia, genética. Você vê, eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, do frango. Você olhar um frango abatido, você chegar no supermercado ou no frigorífico, você olhar, você vai ver que ele tem um peito bem, bem grandão, bem estufado. Aquilo ali é genética, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, investir em genética, em tecnologia, em assistência técnica, né? Conhecimento técnico para os nossos produtores. A gente tem diversas escolas técnicas instaladas no estado todo. A gente tem que ter cursos nessas escolas técnicas voltados exatamente para o setor produtivo, né? Para o potencial ali econômico da região. É uma coisa que a gente falta também. A gente muitas vezes falta, né, a mão de obra qualificada, né, para também estar atendendo esse setor.
Faltam 5 minutinhos, eu tenho aqui 1 minuto e meio para cada um dos participantes para a gente fechar e falar um pouco a respeito de infraestrutura. Já tocamos num assunto aqui, já conversamos com a secretária de infraestrutura de Pernambuco, Fernanda Batista, que inclusive faz parte do grupo de transição de governo, do governo de transição, melhor dizendo, do governo federal. Enfim, para transportar boi precisamos de estrada, para transportar as galinhas precisamos de estrada, para transportar nossas frutas, se bem que Petrolina, o São Francisco também tem um aeroporto, mas também a necessidade de infraestrutura rodoviária. Começando pela deputada Débora Almeida, o que é que a senhora diz nesse segmento, deputada Débora?
A gente precisa da infraestrutura não apenas para escoar a nossa produção, mas também para chegar a matéria-prima, né? Chegar a soja, chegar o milho. E a Transnordestina, ela tem que ser uma prioridade, né? Ela tem que chegar aqui nessa nossa região, porque você transportar por trem, Wagner, você é um quarto do custo para você transformar por via rodoviária, né? E as nossas estradas não são as melhores, né? Então, existe uma dificuldade muito grande para se chegar à mercadoria com altos fretes e também para escoar a nossa produção.
Muito bem. Guilherme Coelho.
Vamos lá. A nossa deputada falou na Transnordestina. Infelizmente, nós sabemos que a obra que está sendo construída, o ramal não tem ramal de Suape. O ramal é de Pecém, que é no Ceará, o porto. Só para vocês saberem, de 5 anos para cá, o Vale do São Francisco não embarcou um contêiner sequer pelo porto Suape. A gente manda para Salvador, 500 quilômetros, e 900 quilômetros para Pecém, que é um porto fantástico. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o Araripe, 95% do gesso do Brasil está no Araripe. Se usa para construção civil, divisórias e tudo mais, mas não usamos para o agro. E o agro do Centro-Oeste precisa de gesso. Uhum. Uma vez a Transnordestina ficando pronta, por Suape, que isso aí é uma coisa que vai ser aberta, uma nova licitação para um privado, você pode pegar o gesso, botar num trem, levar para Pecém, vamos imaginar, ou para Suape. Lá você bota no outro navio, leva para Santos, para Paranaguá, e você abastece os milhões e milhões de hectares de soja, de uva, de algodão, de tudo lá. Então, essa tal dessa infraestrutura, ela acaba, ela derrete quem quer fazer. Aí entra o chamado custo Brasil, que aí inviabiliza qualquer negócio. Da porteira para dentro, a gente está sabendo fazer cada um no seu quadrado. Mas quando vai da porteira para fora, a gente precisa sim do governo do Estado e do governo federal.
Uhum. Nelson Bezerra, infraestrutura para transportar os bois para chegar até o frigorífico da Master Boi lá em Canhotinho. O que é que o senhor anota?
Eu acho, Wagner, depois que Guilherme falou aí, Débora, eu acho que não tem muito a acrescentar, né? Eu acho que também uma coisa importante é segurança, né? Que a gente está vendo aí muito roubo de gado, invasão aí de fazenda, né? Isso. Então, além da infraestrutura, como os amigos aí falaram, a gente precisa de mais segurança no campo, né? E nas estradas também, né? Que a gente tem muito roubo de transporte. É uma coisa que não existia aqui em Pernambuco, né? Vocês têm ideia, hoje meus caminhões vão para o Nordeste aí, vai para Caruaru, tem que sair 10 caminhões, 5 caminhões, tudo junto, colado no outro. Porque senão vem um e leva o caminhão, né? Uhum. A gente já teve várias cargas sendo saqueadas e roubadas. Então, o que a gente precisa realmente é de mais segurança nas estradas.
Ou seja, um ponto que entrou aqui que a gente não estava contando com ele em nossa pauta aqui, deputada Débora, segurança.
Exatamente, a gente tem segurança nas propriedades, a gente tem casos, né, de pequenos produtores que tem o porco, o gado roubado dentro da sua casa, né, assim. Então, isso é muito triste. Segurança é essencial, muito bem apontado por Nelson, viu?
Muito bem. Quanto assunto temos para debater nessa sua legislatura, não é, deputada Débora? Vamos lá, estamos aqui para a gente ter essa plataforma para trazer essas conversas e, claro, cobrar da senhora. E esse pessoal vai bater a porta do seu gabinete, viu? Sem dúvida.
E eu, então... cobrar da governadora e do governo federal.
Exatamente.
Quero ser exatamente essa voz, né? Essa voz desse setor produtivo que é essencial para que a gente tenha alimento na mesa do pernambucano.
Sem dúvida. Então, nós queremos agradecer, nosso tempo já voou, queremos agradecer a deputada estadual eleita pelo PSDB, Débora Almeida, ao empresário do setor pecuário, Nelson Bezerra, diretor da Master Boi, e também ao presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso debate, um debate muito rico, muito esclarecedor. Claro, nós temos aqui uma plataforma sempre aberta para a gente discutir essas questões da pecuária, da economia de Pernambuco como um todo, para que a gente possa, de fato, virar essa página e mudar essa realidade para melhor em Pernambuco, porque é bom para todos. Gera divisas para o Estado, gera emprego, gera riqueza e a gente vai crescer muito, eu tenho certeza, se houver essa união que foi colocada aqui como proposta do presidente Guilherme Coelho. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e eu lembro a você que nos acompanha também que o debate é repetido hoje, aliás, amanhã, às 14h30. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.